Insights, o podcast do Bradesco.
Eu te falaria aqui de um detalhe, você comentou, é esse que é o DNA do Bradesco de varejo, e é, sempre teve no DNA do banco, o banco sempre foi um banco de portas abertas, né? Ao longo de sua história, mas eu diria que está no DNA do Bradesco, é um banco de pessoa jurídica também.
Uhum.
O banco é um banco de grande relacionamento com as grandes empresas, com as médias empresas, nós somos líderes no small business, é impressionante o relacionamento da gente.
Aqui no Bradesco, a gente tem basicamente duas grandes avenidas, né, de SD. Uma é a nossa avenida proprietária, a nossa área de SD para aplicação do próprio banco, no que a gente crê, no que a gente faz. Como você mencionou, a maior iniciativa é a Fundação Bradesco. E nós temos uma área dentro do Banco de Investimentos, dentro do BBI, especializada em operações de SD, que a gente faz para clientes, que a gente assessora nossos clientes.
Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Um banco em plena transformação. Esse é o Bradesco hoje e que você vai encontrar pelos próximos anos. Um banco cada vez mais digital, mais próximo dos clientes e feito para eles com um universo de fortalezas. Para falar sobre essa nova fase do Bradesco, a nossa conversa hoje é com o nosso CEO, Marcelo Noronha. Noronha, seja bem-vindo ao Insights.
Obrigado, Priscila. Prazer estar com você e com o Bruno aqui, tá?
Muito bom. Também está conosco o Bruno Böttger, vice-presidente executivo do Bradesco. Bruno, obrigado por participar mais uma vez do Insights.
Oi, Priscila. Obrigado pelo convite. Marcelo, bom estar aqui com você.
Muito bem. Noronha, você, depois de diversos anos no cargo de VP do Bradesco, você assumiu em novembro do ano passado como nosso diretor-presidente, nosso CEO aqui, de uma instituição que completou 81 anos, né? E é um banco enorme, com diversas fortalezas que a gente vai falar a respeito disso aqui. E é um banco em plena transformação que a gente também vai falar muito desse novo ciclo do banco. Mas antes da gente entrar no Bradesco, queria que você comentasse um pouco como é que você está vendo esse cenário bastante desafiador, né? A gente vem de um cenário de juros altos, os bancos centrais agora controlando a inflação, começando a cortar juros. Aqui no Brasil a gente teve os desafios locais, né, com um novo arcabouço fiscal, com reforma tributária. Como é que o Bradesco está se posicionando nesse ambiente tão desafiador?
Priscila, obrigado. Na realidade, eu estou vendo com bons olhos, né, a economia do Brasil para esse ano de 2024. Né? Aliás, nossos economistas, não só o Fernando, né, mas o Edmar, têm falado disso. Né? A gente sabe que o pior momento da inflação passou, né, ficou no passado. Então, a gente tem bons índices, né, previstos para esse ano, tá certo? A taxa de juros deve cair. A expectativa é que a gente chegue em dezembro com uma taxa ao redor de 9,25. Essa é a expectativa, né, disso aqui. Agora, obviamente, o desafio está muito vinculado àquilo que o Fed vai fazer, né?
Uhum.
Expectativa para uma mudança em junho, mas a gente tem de esperar para ver, né? Porque a resiliência da economia americana é um negócio impressionante, né? Então, a gente está vendo a economia americana com uma grande resiliência e, obviamente, o Fed tem dito que vai fazer o movimento no momento que ele achar que está confortável e que aquela inflação vai estar efetivamente controlada dentro dos Estados Unidos. E isso, obviamente, mexe com a economia mundial, né? Inclusive com a economia brasileira. Agora, eu estou otimista, né, por conta, né, dessa queda de taxa de juros que vai beneficiar todas as empresas, grandes empresas, né, que são mais alavancadas, as pequenas empresas também que são alavancadas. Né? A gente está vendo também a força das exportações do saldo comercial, né, que ficou em mais de 100 bilhões de dólares, tá certo? Baseados principalmente em agricultura e petróleo. Novamente, inflação controlada, como eu comentei com você. Nível de desemprego baixíssimo, ao redor de 7,6%. E a gente sabe que o impulso para o crescimento da economia brasileira esse ano, né, do nosso PIB, ele virá do consumo. Então, isso é super importante, tá certo? Esse nível de desemprego e esse crescimento previsto da renda real ao redor de 5%, conforme preveem os nossos economistas, tá, Priscila? Então, eu estou vendo com bons olhos, né? Eles têm externado, a gente tem discutido muito sobre o desafio da política fiscal, mas assim, todo mundo está olhando para frente e vendo o seguinte: uma arrecadação superior ao nível de inflação. Então, a expectativa é de uma arrecadação que deixa ali aquelas metas e os objetivos traçados pelo Ministério da Fazenda muito próximos daquelas metas, daqueles objetivos que foram estabelecidos por eles, né? Tanto agora em 2024 quanto em 2025, mas esse é sempre um ponto, né, para a gente estar acompanhando e observando, que eu acho que é o grande desafio do Brasil, né? Ele é muito mais estrutural, né, do que temporal aqui agora, né? Então é o desafio que se tem, mas com a política monetária que efetivamente conseguiu também, né, controlar a nossa inflação. Eu acho que, em resumo, é isso aqui, uma expectativa de crescimento de PIB de 2%, impulsionado pelo consumo, como eu comentei, tá?
Perfeito. E você mencionou aqui esse ambiente de ciclo de corte de juros, né? Que é um ambiente bastante propício para o tomador de crédito também, uhum, né? E o Bradesco é o grande parceiro aí das pequenas e médias empresas, né? Somos, uhum, o grande parceiro aí nessa parte de crédito, e tivemos aprendizados, né? No ano passado, aí, saindo da pandemia, a gente teve, uhum, um período desafiador com a nossa carteira de, uhum, crédito. Mas agora a gente está deixando isso para trás, fizemos os ajustes necessários, estamos limpando isso e vamos olhar para frente, uhum, né? Então, queria que você comentasse um pouco quais são as grandes oportunidades, né, de um mercado gigante que é o Brasil, né, com uma população grande ainda não bancarizada. E o Bradesco tem uma posição de destaque nesse sentido, porque nós temos uma capilaridade enorme, né? Nós estamos em todos os rincões do Brasil e temos o business de correspondente bancário, né, através do Bradesco Expresso. Como é que você enxerga esse momento de oportunidade?
Eu acho que, primeiro, é bem importante para a gente aqui no banco, pelo posicionamento que a gente tem, né, esse crescimento da renda, tá? A renda real crescendo em 5%, né, ele favorece esse grande público que a gente tem, que é o reflexo da pirâmide social brasileira, Priscila. Uhum. Né? E do outro lado, para as companhias, eu diria, o Bruno está aqui, não só para as pequenas empresas, né? O Bradesco, eu falei isso na divulgação de resultado, nós somos top 2, né? Ou lideramos ou somos segundo em todos os segmentos de clientes, né? Então, nas grandes empresas, a gente está muito próximo, a gente sempre foi um banco de crédito para essas empresas, né, para fazer negócio com essas companhias também, e a gente lidera o SMI, né? Então, a gente está presente nessas empresas, a queda de taxa de juros favorece o crescimento dessas companhias, e a gente vai estar junto e apoiando também as grandes empresas, médias e pequenas empresas nesse período, que é um período também de oportunidade para a gente, como você bem comentou, né? Então, eu estou vendo com otimismo, tá certo? Essas oportunidades que vão surgir ao longo do ano, e também a possibilidade de uma reativação, eu vou dizer assim, do mercado de capitais, olhando para o lado de equities, né? Porque o mercado de débito está aí, né, Bruno? Então, acho que é isso, né?
Bom, perfeito. Já que você falou aqui da seara do Bruno, né? Uhum. Então, eu vou aproveitar para perguntar para o Bruno justamente sobre esse momento que o Noronha comentou, né? De operações nos mercados de capitais, o que a gente tem aí um deal flow um pouco mais aquecido, e também as oportunidades de cross-sell, né? De interação das grandes empresas, né? Dos clientes de atacado, que você lidera essa área dentro do banco. Quais são as oportunidades de negócios combinados com outras áreas do banco, né? A gente tem um cross-sell muito forte entre a sua área e a área onde eu trabalho, que é o private, né? A gente atende as grandes empresas no corporativo e a gente também atende os empresários, os executivos dessas empresas no private. Mas tem aí um universo de oportunidade de cross-sell dentro do banco, né, Bruno?
Obrigado pela pergunta, Priscila. Eu acho assim, todo esse processo de transformação que a gente está passando agora pelo banco, um dos pilares importantes é o pilar crédito, né? Como o Marcelo mencionou, crédito é importantíssimo para o banco. A gente quer ter um crédito estado da arte, um crédito ágil, um crédito próximo do negócio, que conheça bem os nossos clientes. E a gente entende que o crédito é o principal instrumento de relacionamento com o cliente, né? O crédito ele constrói o relacionamento, tendo um crédito Estado da Arte, nos possibilita, nos posiciona de maneira ótima para oferecer para os nossos clientes toda a gama de produtos que nós temos, nós entendemos que somos capazes de atender os nossos clientes corporativos de A a Z, né? Seja com cash management, seja com banco de investimento, mercado de capitais, renda fixa, renda variável. Então, a gente acha que isso nos posiciona. Eu não gosto tanto da palavra cross-selling, que parece que nós estamos vendendo produto, que não é o que nós somos, né? Nós queremos atender as necessidades dos nossos clientes.
A gente entrega serviços, né?
De qualquer que seja a natureza da necessidade do cliente, nós temos essa capacidade por sermos o banco que nós somos, né? Uhum. Eu acho que é um pouco isso. Isso passa pelo crédito e por uma série de produtos e serviços que nós temos capacidade de atender os nossos clientes. Com relação à parte de mercado de capitais, o Marcelo mencionou um pouco, eu sou otimista com relação ao segundo semestre para o mercado de renda variável. Eu acho que a queda de taxa de juros nos Estados Unidos vai ser um vento de cauda para a Bolsa, uhum, né, global, e para a Bolsa brasileira. E o mercado de renda fixa já largou o ano bastante forte, e nós vamos ver uma atividade, eu acho, bastante... estamos bastante otimistas esse ano com relação à renda fixa.
Então, isso abre o mercado também para novas emissões, né? Você está vendo aí um pipeline mais robusto para o segundo semestre em termos de empresas vindo ao mercado.
Sim.
Perfeito, perfeito. E uma coisa que um ponto que você comentou aqui, Bruno, que é essa questão de atender o cliente, de estar próximo do cliente, esse cliente-centrismo é o nosso DNA, né, Noronha? E para estarmos mais próximos, a gente tem que ter agilidade, né, na entrega desse serviço e no time to market, que você comentou bastante esse ponto também nas suas conferências aí com analistas, né, Noronha? Então, queria que você comentasse um pouco das mudanças organizacionais, né? A gente viu aí uma simplificação da nossa estrutura organizacional no sentido de redução dos níveis para que os executivos estejam tanto próximos da diretoria e da presidência como próximo do cliente ali, né, do business, do dia a dia. E você comentou muito nessa nova fase, nesse novo plano estratégico do banco, que a gente tem dois grandes pilares, né? O run the bank, ou seja, o business as usual, vamos tocar, vamos fazer negócio, que é o que a gente sabe fazer, mas vamos ter também um corpo de profissionais e de executivos dedicados à transformação do banco, né? Então, vamos entrar agora nessa parte do plano estratégico. Você pode comentar um pouco dessas mudanças organizacionais?
Eu acho que você resumiu, né, Priscila? Então, primeiro, o run the bank, né, a gente está olhando o curto e o médio prazo, né, principalmente, obviamente, o longo aqui, né, porque é o nosso dia a dia, né, de fazer negócio, de gerar receita. Né? E a gente falou que os resultados virão step by step, né? Trimestre a trimestre, é isso que a gente tem de expectativa. E tem um grupo dedicado à transformação, olhando não só o curto prazo aqui, né? A rigor, talvez a gente nem precisasse disso, mas olhando toda a transformação que a gente vem vivendo no mercado financeiro e naqueles negócios que são adjacentes ao nosso negócio, no mundo inteiro, não só no Brasil, para a gente estar aqui cada dia mais competitivo, olhando esse cenário de longo prazo, né? E criando esses novos 81 anos para o Bradesco também. Essa é a visão, né? E, obviamente, todas essas modificações no mercado, a gente viu novos entrantes em pilares específicos, levam a gente a alguns desafios importantes para os bancos incumbents, né? Uhum. Como a gente falou, a redução do custo de servir, né, para aquele segmento, né, o low income client, né? Uhum. Ou seja, o mass market, que é super importante para a gente está posicionado nesse mercado. Aqui tem oportunidades e aqui tem desafio, né?
Que é o varejo massificado.
É o varejo massificado, tá certo? Os bancos eram posicionados com uma grande rede, como a gente é posicionado assim, né? E outros incumbents também. E aqui o custo de servir, ele é um desafio. Por quê? Porque parte da receita, né, ela foi passada para o cliente. Ela não foi capturada pela concorrência, ela foi passada para o cliente. Né? Como? Com a redução dos fees de cartão de crédito, né, em que você deu o cartão de crédito com anuidade gratuita, né, os pacotes de conta corrente que não são mais cobrados. tá certo? Pelas IPs, por exemplo. Então, o desafio aqui é ter um custo de serviço adequado, né, e um bom relacionamento com esses clientes. A gente tem uma boa principalidade nessa faixa de clientes aqui também, assim como noutras, mas isso aqui é o desafio que se coloca, né, ali para o médio e longo prazo, para todos os incumbents, não só para o Bradesco, mas a gente está posicionado nesse mercado e a gente declarou, né, que a gente vai enfrentar todos os desafios que estão aqui. Você comentou também daquilo que a gente já fez, e a gente já fez isso num prazo muito curto, né, Priscila, que foi a redução dos layers, tá certo? Para que o processo decisório ele flua muito mais, né? A nossa comunicação flua muito mais, né? Com todas as equipes, né? Não só aqui o banco de atacado, o banco de varejo também, e todas as unidades de negócio da gente, né? E também a gente mexeu no spam, né? Para aumentar a produtividade da organização, né? E esse processo decisório é super importante nesse dia a dia, né? A gente quer ir rapidamente ao mercado, a tomada de decisão é crucial para que a gente tenha entrega, né? Esse time to market, ele também define jogo aqui na ponta, em todos os negócios que a gente tem, né? É na decisão com relação a um negócio específico de um cliente, por exemplo, tá certo? Até aquela outra decisão de você colocar squads para entregar novas experiências, uma melhor experiência para o cliente de menor renda, de média renda, o cliente afluente também, tá certo? Então, isso é super importante e a gente já está vendo acontecer aqui no banco todo o processo de decisão que a gente vem tomando, né, para a gente ir ao encontro dos clientes, principalmente ao longo desse curto prazo, médio prazo e longo prazo também, Priscila. Eu acho que, em resumo, é isso. Você sabe que a gente estabeleceu um plano de 5 anos com 10 grandes iniciativas que se transformam lá embaixo delas num conjunto enorme, né, de iniciativas. Uhum. A gente tem equipe liderando cada uma delas, né, e a gente tem feito aí já uma comunicação extensiva dentro da nossa organização, mas o run está caminhando, a gente caminha com boas perspectivas também aqui desse outro lado. Tá? Então eu tenho uma expectativa bem positiva aí para os próximos tempos em relação à nossa organização. Tá?
Perfeito. Você falou aqui do custo de servir, a gente gosta de falar também da qualidade do servir, né? E a gente sabe que o ponto neural para você não só ganhar eficiência, mas também ganhar qualidade, ganhar inteligência no atendimento ao cliente, é a tecnologia, né? E o Bradesco foi pioneiro em tecnologia, né? Nós tivemos o primeiro computador no Brasil, né? O primeiro mainframe. A gente tem a BIA, né? Que é o Bradesco Inteligência Artificial, que ajuda todos os nossos clientes ali no Internet Banking, que é um grande sucesso. E você comentou dos squads, né? E você comentou também em outras conferências, hoje a gente usa provedores de tecnologia terceirizados, mas que tem uma iniciativa do banco de internar isso, né? De a gente contratar e montar equipes de tecnologia, como você colocou, né? São cerca de 3 mil novas pessoas dedicadas à tecnologia, que tem tudo a ver com esse momento de transformação do banco. E como é que isso vai melhorar a experiência do cliente ali na ponta final?
Bom, Priscila, o fato é o seguinte, um diagnóstico, né, feito foi que, primeiro, a gente investe a mesma coisa que qualquer banco incumbent do nosso tamanho investe, tá certo? Esse foi o diagnóstico número um. Mas o diagnóstico número dois foi, vocês têm um uso intensivo de terceiros, a gente tem equipes próprias importantes, né? Mas vocês têm um uso de terceiro que vocês poderiam trocar e aumentar a produtividade de vocês para chegar muito mais rapidamente nesse mercado, né? Incrementar o time to market, tá? E é isso que a gente já está fazendo, tá? A gente está contratando profissionais, não só em São Paulo, mas também em outros lugares do Brasil. A gente já vem incrementando as equipes de desenvolvimento e a ideia é que a gente incremente a quantidade aqui de squads, né, usando o Agile, né, aqui dentro com equipes multidisciplinares, como a gente já vem fazendo, mas incrementando mais isso, porque isso vai incrementar a nossa produtividade e o time to market. E aí sim a gente pode entregar melhores produtos e serviços e uma jornada melhor, né? Uma jornada que a gente olha sempre, né? A jornada do cliente, né? Para determinados produtos e determinados serviços e a jornada dos nossos gerentes também, né? Dos nossos colaboradores, porque eles se refletem no cliente. Entendeu? Então, é isso aqui que a gente quer fazer com tecnologia. Isso é uma oportunidade, efetivamente, da gente incrementar a nossa capacidade de entrega, entregando sempre uma experiência melhor com essa equipe de UX, né? Uhum. Que a gente também está incrementando aqui no Banco da Priscila. Esse é o resumo da ópera aqui com tecnologia, porque hoje, no nosso negócio, a gente não faz nada sem uma tecnologia aqui por trás, dando o suporte necessário para a gente fazer isso, né? Então, ela está muito vinculada ao negócio, tá?
Noronha, já que você falou de transformação digital, o Bradesco tem 3 negócios digitais, né? O próprio Bradesco Digital, temos o Next e temos o Digio. Então, como é que você vê o que é o futuro dessas marcas digitais dentro do banco?
Eu encaro isso como uma oportunidade, tá, Priscila? Veja. A gente pode amanhã estar decidindo ficar com uma só. A gente ia fazer um movimento, inclusive, com o Next. A gente adiou um pouco, porque tem aprendizado aqui com o Digio, com o Next, né? Pelo que a gente está vendo. Mas a gente está fazendo um trabalho de detalhamento daquela iniciativa, né? Para esse mercado mais massificado, né? De varejo, né? Olhando o nosso footprint e olhando os clusters de clientes, tá? Porque isso aqui define o jogo, né? O custo de servir para um determinado cluster é diferente do outro. Né? A gente tem um mundo que é meio digital, né? Tá certo? Gente que usa o canal físico
digital.
E digital. Tá certo? Gente que só quer o canal digital, mas tem gente que usa o canal físico, né? Como canal principal ainda. Então, a gente tem de olhar bem tudo isso aqui que a gente tem para tomar uma decisão final. Claro que a gente está avançando e bem avançado nesse processo, né? Com suporte devido, com muita gente envolvida. Então, eu tenho uma expectativa bem positiva, mas eu tenho tido aprendizado também com isso, não só agora, né? Mas ao longo do tempo, com as discussões com colegas do Digio, com colegas do Nex também, e com aquilo que a gente vem fazendo aqui dentro do próprio Bradesco. Então, esse é o desafio, não só para o Bradesco, né, do ponto de vista estrutural, mas para os incumbents, mas a gente tem uma oportunidade talvez diferente da oportunidade que tem o mercado nesse sentido. E é isso aqui que a gente está encarando de frente. O desafio e a oportunidade, né, caminhando lado a lado, e a gente vai ter de se provar e entregar isso no tempo. Tá? É isso aqui que a gente está todo dia se desafiando e desafiando as equipes para fazer acontecer. Mas é interessante você olhar para essas plataformas. A gente não tomou ainda a decisão final, né? A gente adiou, né, uma decisão até que já estava tomada, mas a gente vai chegar lá muito em breve, tá?
Perfeito. E você falou dessa questão do digital, né? A mistura ali do atendimento físico com atendimento digital. Uhum. Então, atendimento digital veio para facilitar a jornada do cliente e a jornada do gerente também.
Sem dúvida.
Mas uma característica do Bradesco, como a gente falou no começo, o cliente-centrismo, é essa proximidade com o cliente, né? Que a gente tem principalmente, como você comentou, no varejo, né? Na base da pirâmide, que é o DNA do banco, né? Onde a gente é uma das nossas grandes fortalezas. Mas a gente tem também uma massa aí de clientes afluentes, né? A gente está falando aqui de 1,7 milhões de clientes dentro dessa categoria de afluentes. E a gente vai ter uma nova vertical para atender esses clientes afluentes. Você pode comentar um pouco sobre isso?
Claro, Priscila, veja, o que a gente está falando é o seguinte: a gente tem um Prime que está aí consolidado, e muita gente perguntava, eu até comentei isso, olha, mas vocês vão investir nos clientes afluentes, como é que vocês vão entrar nesse mercado? A gente não vai entrar, a gente está nesse mercado, né? A gente aqui também é top 2, 1 milhão e 700 mil clientes, só que a gente viu a oportunidade de fazer um upgrade, entregar um novo value proposition para todos eles, né? Não só para um grupo que a gente pretende fazer o upgrade, mas para todos eles, né? Ele pode fazer melhor. E é isso que a gente está fazendo, independentemente daquilo que a gente está fazendo no varejo. Então, a gente está investido em todas as iniciativas que a gente mapeou. Tá certo? A gente tem capacidade de entregar, tem capacidade de fazer. Algumas são mais desafiadoras do que outras, mas aqui a gente também vai entregar, a gente está andando bem aqui nesse sentido. Mas eu te diria uma coisa, eu te falaria aqui de um detalhe, você comentou, esse que é o DNA do Bradesco de varejo, e sempre teve no DNA do banco, o banco sempre foi um banco de portas abertas, né? Ao longo de sua história, mas eu diria que está no DNA do Bradesco, é um banco de pessoa jurídica também. O banco é um banco de grande relacionamento com as grandes empresas, com as médias empresas. Nós somos líderes no small business. É impressionante o relacionamento da gente, né, com o mundo empresarial brasileiro. Acho que o Bradesco está presente no mundo empresarial brasileiro, como talvez pouquíssimas organizações estejam. A gente tem bancos concorrentes bem importantes, tá? nesse sentido, que também participam desse dia a dia do mundo empresarial. E pela natureza, inclusive, das grandes empresas, você não concentra totalmente o risco, né? O risco de crédito ali com as empresas, ele normalmente é um risco dividido, né, com algumas organizações, mas algumas organizações se posicionam como banqueiros, né? É o caso da gente. Uhum. Tá certo? Para essas grandes empresas e para as médias e pequenas empresas também. Então, eu diria que o banco tem um DNA de participação na economia brasileira com todos os seus públicos, tanto do lado da pessoa física quanto do lado da pessoa jurídica, tá, Priscila? E a gente tem de potencializar isso, né? Novamente, reforçando que a gente é top two em todos os segmentos de cliente. Todos os segmentos de cliente. E lideramos alguns deles, né? E a gente tem unidade de negócio super importante pelo Brasil, um grande relacionamento. Então, a gente tem... É a história que a gente fala, né? O ponto de partida, esse starting point é alto, né? Para você fazer um plano de melhorar teu negócio, ser ainda mais competitivo, né? A gente não está começando aqui para fazer um negócio, estou inventando um negócio do zero, não. Estou fazendo um negócio com um ponto de partida bem alto, né?
Perfeito. E já que a gente tocou nesse relacionamento com as grandes empresas, Bruno, você que está sempre circulando aí entre os maiores empresários do Brasil, a gente sabe que um assunto que vem muito à tona e que está, né, na cabeça dos grandes empresários é a questão da sustentabilidade, que o mercado demanda cada vez mais que as empresas sejam lucrativas, mas que elas também tenham aquele chamado triple bottom line, né, que elas entreguem ali as métricas de sustentabilidade. E a sustentabilidade é um dos pilares do Bradesco, né? Nós temos a Fundação Bradesco, né, que é o modelo aí de projeto, quando a gente fala de iniciativa privada, é a maior iniciativa de educação do Brasil, né? Então, isso também faz parte do nosso DNA. Como é que você está vendo esse momento do banco de focar, sim, na nossa rentabilidade, de entregar um ROE mais robusto, mas também a gente sempre está em linha com as métricas de sustentabilidade?
Priscila, esse tema ESG, né, que é o que você está falando, né, esse tema entrou definitivamente na agenda dos investidores e dos nossos clientes, dos clientes corporativos, né? E aqui a gente está falando de transações que têm um destino de recursos, aplicações sociais ou ambientais, e transações que têm recursos, aplicação livre, mas tem métricas, como você mencionou, métricas que têm que ser cumpridas, sociais ou ambientais, né? E nossos clientes estão vendo um benefício, alguns benefícios de transações ESG, né? Por exemplo, acessar bolsos de investidores que têm essa preocupação, que são sensíveis a isso, dar visibilidade ao mercado de iniciativas que estão sendo feitas pela empresa, né? E construção de marca, né? Construção de branding. E aqui no Bradesco, a gente tem basicamente duas grandes avenidas, né, de ESG. Uma é a nossa avenida proprietária, a nossa área de ESG para aplicação do próprio banco, no que a gente crê, no que a gente faz. Como você mencionou, a maior iniciativa é a Fundação Bradesco. E nós temos uma área dentro do Banco de Investimentos, dentro do BBI, especializada em operações ESG, que a gente faz para clientes, que a gente assessora nossos clientes. Então, a gente, esse ano, já fez duas operações dessa natureza.
De green bonds, né?
E estamos executando mais cinco. E entendemos que esse ano vamos fazer várias outras. Então, é um tema aí que já entrou na pauta, não só do banco, mas dos nossos clientes e dos investidores.
Bruno, todas as empresas realmente estão muito preocupadas em cumprir ou em atingir os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. E nós não somos diferentes, ao contrário, né, a gente respira isso, a gente respira responsabilidade social, né, a gente tem diversos programas dentro da organização para diversidade, para inclusão, e a gente sabe que inclusão começa com educação, né, começa com oportunidades. E aí não tem como não voltar no tema da Fundação Bradesco, né? Que foi um grande legado deixado aí pelo seu Amador Aguiar e que forma milhares de estudantes ao redor do Brasil. Muitos dos funcionários do próprio Bradesco estudaram na fundação e seus filhos também estudam na fundação. E é motivo de grande orgulho para nós, né, Noronha?
Sem dúvida alguma, Priscila. Olha, você toca nesse ponto. De fato, a gente tem vários programas de inclusão aqui no banco, né? Mas é interessante você falar da Fundação Bradesco, né? Essa fundação que foi criada pelo nosso fundador, né? Sem querer ser redundante, né? Uhum. Aqui, mas na década de 50, quando a palavra sustentabilidade significava outra coisa, né? Tá certo? Hoje todo mundo fala de sustentabilidade, mas sustentabilidade está aqui, né? Veja que pega a história do Amador Aguiar. Ele começou a criar essa escola, a primeira escola, ele criou a fundação na década de 50, a primeira escola foi aberta lá em Osasco, eu acho que em 1962, hoje são 40 escolas, uhum, em todos os estados do Brasil, né, que tem mais de 40 mil alunos, né, tá certo, estudando gratuitamente. O detalhe que a gente muitas vezes não fala, né, disso aqui, Priscila, é o seguinte: esses alunos não compram nem a meia, até a meia é dada pela Fundação Bradesco, né, para eles estudarem, terem fardamentos próprios. Por quê? A gente muitas vezes não tem a noção do significado disso para parte da nossa população, que lamentavelmente ainda é muito pobre, né? E a Fundação Bradesco, ela dá guarida a alunos que não têm condição de pagar uma escola, não têm condição de acessar uma escola, muitas vezes têm dificuldade de pagar até o deslocamento para a escola da Fundação Bradesco. É um negócio assim impressionante, emocionante, tá? De você ver o significado da nossa Fundação Bradesco, tá? Então, eu tenho muito orgulho de participar dessa organização aqui, né? E de ter como principal shareholder a Fundação Bradesco. Para quem não sabe, a Fundação Bradesco é a maior acionista do Bradesco. Por isso, veja a cabeça do Amador Aguiar e a continuidade disso aí, né? Pelo seu Brandão, aí pelo Trabuco, né? E toda a direção da organização Bradesco para manter a fundação aqui, né? Ela é muito bem gerida. A Denise Aguiar é a diretora-geral da fundação, que é a neta do Amador Aguiar, né? A gente tem um orçamento muito importante na Fundação Bradesco todo ano para sustentar esses alunos, mas não só esses alunos, mas a gente tem cursos disponibilizados para a sociedade brasileira gratuitamente lá, uhum, no site da Fundação Bradesco. Quem quiser, entre lá para dar uma olhada nessas oportunidades que também existem lá. Então, a Fundação é a maior acionista do Bradesco, né? Tem um orçamento aí próximo de 1 bilhão por ano, né? E que efetivamente muda a vida desses alunos que têm a oportunidade de estudar na Fundação Bradesco, que vem de comunidades efetivamente mais pobres e que necessitam disso. Priscila, eu acho que você nunca teve a oportunidade de ver. A gente efetivamente não faz o recrutamento desses alunos para o Bradesco, não é essa a questão. Mas muitas vezes eles se habilitam, né, a trabalhar no Bradesco. E aí a gente escuta depoimentos, né, de colegas que viraram gerentes do Bradesco e o significado da fundação para mudança na vida dessa pessoa e da família, né? Então, são depoimentos assim impressionantes, né, que você vê espalhados pelo Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no sul do Brasil, no nordeste do Brasil, no norte do Brasil.
A gente chega até em lugares, como você falou, a dificuldade do aluno chegar na escola, mas a gente está lá na Amazônia, a gente, exatamente, tem escola no Pantanal, tem escola fazenda.
Todas as 40, em todos os... As 40 escolas estão em todos os estados do Brasil. Então, a fundação, ela tem um significado, e eu diria para você, me atrevo a dizer que ele não é o maior projeto de educação do Brasil, não. Ele é eu acho que é um dos maiores do mundo e seguramente o maior da América Latina, né? Então, a gente tem muito orgulho aí de ter a Fundação Bradesco, né, como principal acionista. Isso significa sustentabilidade, porque, como dizia o nosso fundador, ele tinha um propósito, que era transformar o Brasil por meio da educação. E acho que o Trabuco fala, você não transforma o país, você transforma as pessoas que transformam o mundo, né? Que transformam o país, tá certo? É assim, né? Transformar o Brasil por meio da educação. Então, um projeto efetivamente de longo prazo e que tem um significado especial para todos nós brasileiros.
Exato. Então, fica aí o convite para quem está nos acompanhando de visitar, de conhecer, de entrar no site e conhecer esse grande projeto que é a Fundação Bradesco. Bom, esse papo está muito rico, mas a gente, infelizmente, vai chegando aqui ao final do episódio. E a gente chega num pedaço aqui dos nossos episódios que é muito querido pelos ouvintes, que é a parte das dicas culturais, né? Então, a gente sempre pede para os convidados compartilharem alguma dica, seja de leitura, de série, documentários ou qualquer coisa que vocês queiram compartilhar. Começando por você, Bruno.
Quer ir primeiro, Marcelo?
Não, eu vou aprender com você aqui, por favor.
Eu gostaria de dar a dica de uma série do Netflix que chama Yellowstone. É uma série que eu estou assistindo, estou viciado. É com o Kevin Costner e se passa no estado de Montana, nos Estados Unidos. E é um drama. É um drama e tem todos os ingredientes interessantes para um bom divertimento. Eu recomendo.
E tem a ver com sucessão, com brigas familiares, com... Né?
Tem vários ingredientes interessantes. Tem isso.
É um paralelo para o mundo de negócios.
Sem dúvida nenhuma.
É. Muito bom. Noronha, o que você traz hoje aqui para os nossos
ouvintes? Eu comecei a ver também a série, mas todo o começo. Olha, Priscila...
Sem spoiler, hein? Sem spoiler.
Priscila, eu... quem sou eu para me atrever aqui, né? Para dar dicas culturais aqui para você, né? Tá certo? Certamente tem muito mais conteúdo do que eu, né, para dar aqui. Mas eu tô lendo, tô na metade do livro do Alibaba, do Jack Ma, eu recomendo, né, porque traz a história do Alibaba, né, que é super importante você entender o que aconteceu no mundo e na China, né, e você traz a história dele, né, que era um tradutor, né, pro inglês e aí, né, evoluiu na história também, sem spoiler, do livro, então eu recomendo, né, essa leitura aqui do Alibaba.
A história do Jack Ma é fascinante, né? Ele teve vários fracassos antes de se tornar, né, antes da Alibaba se tornar essa potência mundial.
É isso, ela já tá dando spoiler.
Mas a história do Jack Ma, todo mundo conhece.
Uhum.
Muito bom. Esse foi um episódio especialíssimo do Insights, aqui com o nosso CEO, Marcelo Noronha. Noronha, obrigada, foi uma honra te receber aqui no Insights.
Não, prazer meu, né? Me convidem mais, né? Se eu tiver algum conteúdo para contribuir aqui, certamente vou contribuir também com vocês. Obrigado, Priscila, pelo trabalho que você vem fazendo aí, né? Com todos os colegas, né? Tá certo? Com nossos capítulos repetidos, né? Aqui, né? Com diferentes informações, com diferentes frentes, inclusive com clientes, né? Então, bacana o trabalho, parabéns pelo trabalho e estou à disposição de vocês. Prazer foi meu estar junto com você e com o Bruno aqui, tá?
Obrigada, Noronha. Obrigada pela oportunidade de dar esse espaço da gente fazer o Podcast Insights aqui com... Temos toda uma equipe aqui por trás que faz isso
obrigado
possível.
Obrigado a todo o time também, né?
Obrigada a todo o time do Insights e obrigado ao Bruno Böttger, que é vice-presidente executivo do Bradesco. Bruno, muito obrigado pela tua participação hoje.
Obrigado, Priscila, pelo convite. Legal estar aqui com você nesse bate-papo, Marcelo. Prazer estar dividindo aqui essa conversa com você.
Prazer meu.
Obrigado.
Obrigado.
Muito bem. E você que nos acompanha já sabe, né? Que toda semana tem um episódio novo do seu Insights. Estamos em todas as plataformas de áudio e também no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro dos bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima.